Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA. Nesta audioconferência, serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2018 da companhia. A área de RI da Eletropaulo também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.eletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, a apresentação será aberta à sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site de relações com investidores. Em nome da Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis, como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides e pode ser visualizada na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente da Eletropaulo, Sr. Charles Lenze, e o diretor-vice-presidente e de relações com investidores da companhia, Sr. Marcelo de Jesus. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Charles Lenze. Por favor, Sr. Charles, pode prosseguir.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu vou dar início à nossa apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2018 da Eletropaulo. Me acompanho neste call, Marcelo de Jesus, nosso vice-presidente de Relações com Investidores e nosso CFO, Arthur Tavares, vice-presidente de Operações, Najo, vice-presidente de Relações Externas, também responsável pelas áreas regulatória, comercial e gestão da receita, e os demais diretores da companhia, além da nossa equipe de relações com investidores. Inicio a apresentação no slide número 2 com os destaques do trimestre. Os destaques que aqui apresentamos comprovam o nosso comprometimento com a execução do nosso plano estratégico de criação de valor e representam a evolução dos compromissos assumidos na nossa agenda de 2018, lançada no último trimestre. Iniciamos com o nosso plano de investimentos, cujo foco principal é a melhoria na confiabilidade de nossa infraestrutura, buscando uma maior qualidade em nossos serviços, incrementando a nossa base de remuneração, com olhos na revisão tarifária de 2019, e buscando ganhos de eficiência operacional. Executamos no primeiro trimestre de 2018 mais de R$ 266 milhões de reais em investimentos, entre recursos próprios e financiados pelo cliente. Em relação às nossas operações, destaco a melhoria contínua dos indicadores de duração e frequência de interrupções, como resultado do maior patamar de investimentos e das iniciativas associadas à modernização, automação e mudanças de processos, como veremos a seguir. Encerramos o primeiro trimestre de 2018 com o melhor desempenho dos últimos 10 anos para um trimestre, com um FEC de 20% inferior e um DEC 33% inferior relativamente ao mesmo período de 2017. Essa evolução na operação contribuiu positivamente para a execução do nosso programa de produtividade, gerando uma economia de despesas operacionais em termos reais de R$ 27 milhões de reais no primeiro trimestre de 2018, em comparação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, uma redução de 5%. Como consequência das iniciativas, tanto de melhoria na qualidade do fornecimento, quanto da transformação nas ações de relacionamento com os nossos clientes, incluindo a gestão da receita, alcançamos uma expressiva redução de 54% no número de reclamações recebidas no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Outra frente de importantes resultados é a gestão de riscos. Neste ponto, aproveito para reforçar novamente a importância da assinatura do acordo com a Eletrobras, realizada em 9 de março, e cujo foco agora se dá na homologação dos termos do acordo. Ainda nesta frente, obtivemos no mês de abril a manutenção da liminar que suspende a devolução dos valores referentes ao ativo possivelmente inexistente, o caso dos cabos, reduzindo outro importante risco de contingências para a Eletropaulo. Esses resultados, fruto da execução disciplinada de nosso plano estratégico de criação de valor, tornou a Eletropaulo mais atrativa para seus investidores, despertando inclusive o interesse de outros grupos estratégicos interessados na aquisição do controle da Eletropaulo. Marcelo de Jesus entrará em maiores detalhes sobre a dinâmica das OPAs no final da apresentação. Passo agora a palavra para Arthur Tavares, que nos trará maiores detalhes sobre o desempenho operacional.
Obrigado, Charles. Bom dia a todos. Começo no slide número 4, onde demonstramos a execução do nosso plano de investimento. Esses investimentos que vocês veem no slide são alocados após um processo de priorização que leva em conta os impactos econômicos regulatórios, a confiabilidade do sistema, a qualidade do serviço e a segurança operacional. Tudo isso com o objetivo de garantir a alocação eficiente do capital. Como vocês podem ver no slide, no primeiro trimestre nós investimos 266 milhões, principalmente em três grandes áreas de destaque. A primeira, a expansão do sistema, atendimento à qualidade do fornecimento de energia e a terceira, a demanda regulatória. Isso é 19% acima do que nós realizamos no mesmo período em 2017. Para o ano 2018, nosso objetivo é investir 1,2 bilhões. Isso é um valor acima de 15% do volume que já executamos em 2017. Pensando agora no ciclo 2018-2022, planejamos investir cerca de 4,9 bilhões. Isso, sendo desses 4,9, 4,5 serão com recursos próprios. Como já comentei em ocasiões anteriores, o nosso patamar de investimento é fundamental para a nossa estratégia de criação de valor, na qual visamos nós aumentar nossa base de ativos regulatórios e redução do nosso OPEX, como resultado de uma maior eficiência operativa, impulsionando isso o nosso EBITDA. Passando agora ao slide número 5, podemos verificar que a performance em 2018, como bem indicou Charles, teve uma melhora significativa na duração e na frequência de interrupções no fornecimento, sendo o melhor primeiro trimestre nos últimos 10 anos. Este marco consolida nossa trajetória de melhoria dos nossos indicadores de qualidade. Só para dar referência, esses resultados estão baseados em três grandes focos estratégicos. A primeira, uma implantação de tecnologia de analytics e manutenção preditiva, para aumentar a assertividade e fazer mais com menos. E a outra é, o segundo fator estratégico, o alto nível de investimento que muito bem Charles comentou, com especial ênfase em automação, redes com tecnologia Spaces e novas linhas de distribuição e subestações. Mas, por último, e não menos importante, também a implantação de um programa profundo de change management para criar senso de urgência, senso de dono, estrito controle dos resultados, foco intensivo em resultados estratégicos e, muito importante, motivação de todos os nossos colaboradores na organização. Agora, observando o indicador do FEG, nosso indicador de duração média de interrupções por cliente apresentou uma redução de 33% em comparação ao primeiro trimestre de 2017. Isso é uma redução de 4,8 horas para cada um dos mais de 7 milhões de clientes que temos na nossa empresa. Isso totalizou 9,7 horas. A diminuição expressiva, essa diminuição foi mais ainda expressiva se nós comparamos os três primeiros meses deste ano em comparação com os três primeiros meses do ano 2017. Aí conseguimos reduzir 50%. Ambas melhorias são importantes ao notarmos que o DEC ainda sofre efeito da parcela programada, como vocês podem ver aí no slide, em função do aumento do volume de investimentos, volume de obras, especialmente a manutenção preventiva que estamos realizando. Ao desconsiderarmos esse efeito dessas interrupções programadas, nosso DEC encerraria o trimestre em 6,55 horas e, portanto, dentro do limite regulatório previsto de 7,53. Destaco ainda mais a evolução do indicador de duração média de cada interrupção, que teve uma redução bem significativa, 22% em comparação ao primeiro trimestre de produto. Isso é produto da produtividade das nossas equipes de campo, a melhoria na automação, como eu falei já, religador, detector de falta, reconfiguração automática da rede. Isso mitigando significativamente a abrangência e a duração das ocorrências que nós temos. Agora, observando o indicador de frequência de interrupções por cliente, ele também apresentou uma importante redução de 20%. Isso é 1,35 vezes por cada um dos mais de 7 milhões de clientes que temos. Isso comparado com o ano anterior, totalizou 5,5 vezes. Essa diminuição também, se nós consideramos só os três primeiros meses do ano 2018 com 2017, a redução também foi mais significativa, foi 35%. Ambas melhorias que comentei são importantes ao notarmos que o FEC também sofre impacto dessa parcela programada, como comentei anteriormente, de aproximadamente um 13%, o que também demonstra que o nosso esforço em ampliar o volume de serviços executados com linha viva, fazer mais volume com linha viva, desligando menos clientes. E agora estamos utilizando também turmas próprias e também tecnologias Big Jumper para evitar interrupções. Tudo isso se traduz em quê? Se traduz em mais satisfação para os clientes, reduz as reclamações, menos compensações financeiras e também maior produtividade. Os três focos estratégicos que comentei ao início, analítico, manutenção preditiva, investimento forte na rede, change management, estão adicionalmente reduzindo em 20% o número de ocorrências que nós estamos tendo na nossa rede, comparado com o mesmo período em 2017. E em 42% o número de reclamações de clientes por interrupção de energia. Tudo isso se traduz em melhoria de produtividade em campo, no atendimento a clientes, menos ligações de clientes e melhoria nas compensações financeiras. Agora, em 2018, dentro daquilo que nós propomos como segundo ciclo de programa de produtividade, nosso objetivo é seguir avançando na agenda de transformação tecnológica, especialmente aprimorando o desempenho operacional de forma consistente e muito especialmente na eficiência dos nossos processos. Nossa missão é direcionar os indicadores de qualidade para os limites regulatórios e otimizar nossos custos operacionais. Passo agora a palavra ao Sidney. Muito obrigado.
Muito obrigado, Arthur. Bom dia a todos. Começo no slide 6, onde demonstramos a expressiva redução no número de reclamações de clientes recebidas. No primeiro trimestre de 2018, recebemos 39 mil reclamações de clientes, valor esse 54% inferior ao registrado no mesmo período de 2017. Essa evolução na percepção dos nossos clientes é resultado direto da melhoria dos nossos indicadores de qualidade e consequência dos investimentos em infraestrutura comentados pelo Arthur, mas também das iniciativas de relacionamento e revisão de processos, como a reformulação da agência virtual, a ampliação do papel dos agentes comerciais e o portal de negociação, cujos resultados serão abordados no próximo slide. Passando agora para o slide número 7, vamos tratar das iniciativas e os resultados obtidos na nossa frente de gestão de receita, com destaque para a contínua redução da inadimplência. No primeiro trimestre de 2018, reduzimos nossa inadimplência em 11% em comparação ao apresentado no ano anterior. Esse desempenho de redução contínua só é possível devido à implantação de iniciativas de transformação digital, com destaque para os investimentos em soluções de análise preditiva e automação dos processos de cobrança, permitindo ações de cobranças específicas de acordo com a segmentação do perfil dos nossos clientes. Nossos leituristas, que atuam também como agentes comerciais, continuam tendo destaque nesse processo. No primeiro trimestre de 2018, foram mais de 300 mil operações entre corte e renegociação executadas. Outro importante destaque é o desempenho do portal de negociação, que trouxe mais flexibilidade, agilidade e conveniência ao processo de renegociação de dívidas. Somente no primeiro trimestre de 2018, mais de 52 milhões de reais foram negociados por meio da plataforma, totalizando mais de 97 mil negociações realizadas. Uma importante evidência do acerto da nossa estratégia na gestão da receita é a manutenção do indicador de perdas, mesmo diante da ampliação dos nossos esforços no combate à inadimplência. Em comparação ao primeiro trimestre de 2017, o total de perdas aumentou 0,06 pontos percentuais, alcançando 9,69% no primeiro trimestre de 2018, em comparação a 9,63% do ano anterior. Em termos absolutos, os montantes de energia perdida são de 4.597 gigawatt-horas em 2017, no primeiro trimestre, e 4.600 gigawatt-horas no primeiro trimestre de 2018. Esses resultados alcançados, tanto na redução da inadimplência quanto na manutenção dos níveis de perda sob forte atuação das áreas de cobrança, fortalecem o compromisso na execução da nossa estratégia. Passo agora a palavra para o Marcelo para abordar o desempenho financeiro.
Muito obrigado, Sidney. Bom dia a todos. Começo pelo slide 9, apresentando a performance do nosso programa de produtividade. Em 2018, assumimos como compromisso do segundo ciclo do programa de produtividade uma redução em termos reais em relação a 2016 de R$ 150 milhões de reais em despesas operacionais. Desta forma, nosso objetivo é sedimentar a cultura da disciplina de custos, contribuindo com a execução do plano estratégico de criação de valor. Nesse trimestre, dentro das bases comparativas do programa, alcançamos R$ 27 milhões de reais de redução, representando uma economia de 5%. Importante notar que esses valores desconsideram os gastos registrados com a assinatura do acordo com a Eletrobras e das despesas com a preparação da oferta primária lançada no último mês e posteriormente cancelada. O principal resultado vem da redução de 62% das compensações de DIC, FIC, DEMIC, DICRI, consequência da melhoria dos indicadores de qualidade apresentados pelo Arthur. Este resultado é decorrente não apenas dos investimentos em infraestrutura, mas também da maior eficiência das nossas equipes e processos de despacho. A eficiência de processos reflete também redução nas linhas de PMSO, que a partir desse ano passa a capturar de maneira mais evidente os ganhos com o programa de produtividade. Nesse trimestre, destacamos a ampliação do uso de equipes próprias, multitarefa e alteração no modelo de contratação do nosso call center, passando do modelo de posição de atendimento para minutagem. Essa mudança só foi possível graças à redução das reclamações dos nossos clientes, como resultado das ações do nosso programa de recuperação dos indicadores de qualidade e revisão dos processos comerciais já mencionados pelo Sidney. Na frente da inadimplência, alcançamos uma redução de 11%, fruto das ações já elencadas também pelo Sidney na área de gestão de receita. Esses resultados somados, totalizaram uma redução aproximada de R$ 42 milhões, de reais, parcialmente compensada pelo aumento na desativação de bens, decorrente do aumento no volume de investimentos e nos gastos com reestruturações e programas de incentivo à aposentadoria. Passando agora para o próximo slide, slide número 10, no primeiro trimestre deste ano, alcançamos um EBITDA ajustado pelas despesas com plano de pensão de R$ 344 milhões, de reais, refletindo os ganhos do programa de produtividade e os ganhos de margem. Considerando os efeitos não recorrentes do primeiro trimestre de 2017 de R$ 71 milhões, de reais, especificamente os impactos de crédito tributário de PIS e COFINS e o ressarcimento do cancelamento de acordos bilaterais, no comparativo entre os trimestres apresentamos um crescimento de 19%, ou seja, R$ 55 milhões. De reais. Esta variação de R$ 55 milhões de reais decorre, além dos ganhos do programa de produtividade já destacados anteriormente, do incremento na margem da ordem de R$ 34 milhões, de reais, refletindo os impactos positivos com o aumento da tarifa média e da atualização do ativo financeiro, em função do incremento nas unitizações realizadas no período. Estes ganhos foram parcialmente compensados pela queda do mercado em nossa área de concessão, de 1,6% no mercado total e 4,5% no mercado cativo. Seguindo, no slide 11, mostramos o nosso resultado, apresentando as variações já líquidas de impostos. Neste trimestre, registramos um resultado líquido negativo de R$ 5 milhões, de reais, ante lucro líquido de R$ 13 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. No entanto, ao desconsiderarmos os efeitos não recorrentes do primeiro trimestre de 2017, com impacto líquido de R$ 47 milhões, de reais, a variação positiva do resultado deste trimestre foi de R$ 29 milhões, de reais, refletindo os ganhos com o programa de produtividade e o incremento da margem. Esses efeitos positivos compensam o efeito negativo do resultado financeiro, impactado em R$ 17 milhões de reais pela atualização dos valores com acordo com a Eletrobras, bem como o maior valor de depreciação em R$ 6 milhões, resultado do maior volume de investimentos unitizados. Passando agora para o slide de número 12, temos a análise do perfil da nossa dívida. Encerramos o primeiro trimestre de 2018 com uma alavancagem medida pela razão dívida líquida por EBITDA ajustado de 3,13 vezes, um incremento de 0,26 vezes em comparação ao mesmo período do ano anterior. O aumento do endividamento líquido nos últimos 12 meses decorre do desafio da hidrologia ao longo de 2017, em adição ao aumento no volume de investimentos. Esse aumento é contraposto pelo aumento do EBITDA dos últimos 12 meses de 26%, que alcançou R$ 1,5 bilhão. Em relação ao perfil da nossa dívida, a redução da taxa efetiva é beneficiada pela trajetória de queda da taxa básica. Vale lembrar que nenhuma das nossas dívidas possui exposição ao câmbio. Ressalto, como já pontuado anteriormente, que um dos nossos principais objetivos para 2018 é a melhoria do perfil da nossa dívida. E para tanto, permanecemos atentos às oportunidades, tanto no Brasil como no exterior. Passando agora para a sessão seguinte, falaremos sobre as ofertas públicas voluntárias de aquisição de ações, as OPAs. No slide 14, trazemos o histórico do preço das nossas ações, destacando a valorização de 31% desde outubro de 2017 até março de 2018 e 145% se considerarmos os últimos 12 meses, consequência do sucesso da execução do plano estratégico de criação de valor. Nesse sentido, ressaltamos as importantes conquistas dos últimos meses. Em outubro de 2017, celebramos o memorando de entendimentos com a Eletrobras e em novembro anunciamos que avaliávamos a realização de um aumento de capital follow-on. No encerramento do ano, anunciamos a execução do plano de produtividade com uma redução de R$ 203 milhões. Em março de 2018, celebramos o acordo com a Eletrobras e recebemos a proposta de ancoragem da Enel para um eventual follow-on. Já em abril, foi publicada a OPA da Energisa ao preço de R$ 19,38 por ação, seguida do lançamento do follow-on ancorado pela Neo Energia ao preço de R$ 25,51 por ação, posteriormente cancelado no dia 25 de abril. No mesmo mês, houve o anúncio da OPA da Enel ao preço de R$ 28,00 por ação e da Neo Energia ao preço de R$ 25,51 por ação, as quais aumentaram o preço previsto em suas OPAs para, respectivamente, R$ 32,20 e R$ 32,10 por ação. Com isso, atualmente as nossas ações ELPL3 estão sendo contadas na faixa de R$ 34,00, o que representa uma forte valorização em relação ao preço de R$ 14,50 por ação em outubro de 2017, o que demonstra que nossos esforços estão sendo bem percebidos pelo mercado e traduzidos em criação de valor para a companhia e seus acionistas. Passando agora para o slide de número 15, destacamos as principais datas referentes às ofertas públicas voluntárias de aquisição das ações da Eletropaulo. Seguindo as orientações operacionais divulgadas na última semana pela B3, no próximo dia 24 de maio, às 15 horas, se encerra o prazo para eventual anúncio de intenção de interferência no leilão. Às 16 horas é o prazo limite para que sejam realizados eventuais aditamentos aos editais das OPAs. Entre 18h30 e 19 horas existe a possibilidade dos ofertantes realizarem uma única oferta final, com aumento de preço ou renúncia de condição, em envelope fechado a ser entregue à B3. Às 19h05, os envelopes serão abertos pela B3 e será realizado o anúncio do valor das ofertas. Em caso de empate, às 19h35 haverá possibilidade de novo aumento de preço, o que se repetirá a cada 30 minutos em caso de novos empates. Importante ressaltar que as ofertas terão publicidade por meio de comunicação externa a ser divulgada pela B3 e pela Eletropaulo por meio do sistema empresas.net e o website da companhia. No dia 4 de junho será realizado o leilão conjunto das OPAs, conforme determinação da CVM. Neste caso, é importante notar que, caso não haja interferente, a OPA com maior preço no dia 24 de maio será a única OPA registrada no leilão. Caso haja oferta de interferente, lembrando que o preço mínimo deve ser ao menos 5% superior ao maior preço oferecido no dia 24 de maio, todos os ofertantes poderão elevar o preço no leilão. Com isso, concluímos o panorama geral em relação às OPAs. Seguiremos mantendo o mercado informado sobre qualquer desdobramento em relação a este processo. Passo agora a palavra de volta ao Charles para o encerramento da nossa apresentação.
Obrigado, Marcelo. Passamos agora para o slide 17, onde concluímos a apresentação com a nossa agenda do ano de 2018. Reforço aqui o nosso comprometimento na execução do plano estratégico de criação de valor. Disciplina, foco em resultados e comprometimento são as bases para os compromissos que assumimos para 2018, já traduzidos em importantes resultados alcançados no primeiro trimestre do ano. Na segunda onda do programa de produtividade, na qual esperamos uma redução em termos reais de 150 milhões de reais em nossas despesas operacionais em 2018, em comparação a 2016, 27 milhões de reais já foram realizados no primeiro trimestre. A partir de agora, deveremos observar uma redução nas linhas de PMSO, fruto da maior eficiência operacional e da nossa disciplina de custos. No segundo compromisso, através de uma alocação eficiente de capital, planejamos investir um total de 1,2 bilhão de reais ao longo de 2018, dentro de um ciclo previsto de 4,9 bilhões de reais até 2022. O objetivo dos nossos investimentos em 2018, visando a próxima revisão tarifária, está na melhoria do desempenho e da eficiência operacionais e no incremento da nossa base de ativos, elevando os níveis de automação e inteligência dos processos e preparando a Eletropaulo para o futuro. Na próxima frente, destacamos que seguimos trabalhando no desafio de rever nossa estrutura de capital. Permanecemos atentos às oportunidades existentes no mercado, visando suportar o crescimento da empresa. Outro importante tema na nossa agenda continua sendo a mitigação de riscos, com destaque para o acordo com a Eletrobras, firmado em março deste ano, para o encerramento da disputa judicial. Outra importante conquista, realizada em 2018, foi a obtenção, em abril, da manutenção da liminar que suspende a devolução dos valores referentes aos cabos, no valor de 780 milhões de reais. Permanecemos comprometidos às oportunidades de redução da volatilidade, buscando a redução dos riscos da nossa companhia. O desempenho econômico e financeiro, como resultado de todas as frentes de atuação que comentamos, segue como uma prioridade em nossa agenda. No primeiro trimestre de 2018, aumentamos o EBITDA ajustado, descontando os efeitos não recorrentes do primeiro trimestre de 2017, em 55 milhões de reais. Por fim, entendemos que a disciplina com que temos trabalhado para concretizar de forma bem-sucedida o plano estratégico de criação de valor até aqui, tornou a Eletropaulo mais atrativa para nossos investidores, fato esse comprovado pelo interesse na aquisição do controle da companhia, como Marcelo de Jesus detalhou anteriormente. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas e nos colocamos à disposição de todos para atender qualquer questionamento que vocês possam ter. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, UBS.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Na verdade, eu queria entender um pouco melhor desse processo da Neoenergia contra a empresa por conta do cancelamento do follow-on. O que vocês podem falar sobre isso? Quais são os argumentos que o management da empresa está dando para esse cancelamento? Se vocês acham que isso pode ter algum impacto no leilão que está marcado? É isso. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Vou pedir para o Marcelo de Jesus responder essa questão.
Oi, Marcelo, bom dia. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o processo de arbitragem ele é confidencial, os termos da arbitragem é confidencial. Então, infelizmente, nós não podemos comentar em maiores detalhes a respeito, a não ser aquilo que nós já divulgamos em fato relevante.
Ok. Obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Com licença. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Charles para as considerações finais.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos, desejar a todos um bom dia e, mais uma vez, muito obrigado. Estamos encerrando, então, o nosso call de resultados.
A teleconferência da Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.